Olha, Rosângela, em primeiro lugar, eu chego a dizer que não se trata bem de surpresa, porque do Bolsonaro, por tudo que se tem visto de uns tempos para cá, dá para se esperar de tudo. Tantas são as trapalhadas, as tropelias, as arbitrariedades, que a gente já não se surpreende, eu já não me surpreendo mais de nada.
Uhum.
E me sinto muito à vontade porque eu votei no Bolsonaro. Votei nele, no segundo turno. E votei porque eu acreditava nas promessas principais, sendo que a número um era de continuar combatendo a corrupção. Promessa que ele esqueceu muito rapidamente e nunca nem fala mais em combate à corrupção. Ele não fala mais nisso há muito tempo. E a segunda promessa dele é de que ele iria aparelhar os ministérios, as autarquias, as estatais, com técnicos e não com políticos, o que ele fez razoavelmente. Só que, com relação à primeira promessa, ele não cumpriu, porque o combate à corrupção diminuíram consideravelmente, e com relação ao aceno, para não mais aceno a políticos, ele está jogando por terra, porque nesses últimos dias ele tem mantido contato com Valdemar Costa Neto e com Roberto Jefferson, que são dois condenados por corrupção pela Justiça Federal. Então, dá para esperar de tudo. Essa atitude agora, sem causa, porque na entrevista de 40 minutos do Sérgio Moro, ele disse que ele até aceitava o afastamento do Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, mas queria saber a causa. E repetiu essa pergunta em duas ocasiões diferentes. E o presidente Bolsonaro não deu causa, sendo que na última vez ele admitiu que era por razões políticas. Ele já vem se desgastando muito, já foram vários os ministros que ele demitiu.
8 no total até agora.
Pois é, 8. A demissão do Mandetta foi uma coisa brutal, foi uma verdadeira agressão à opinião pública, pelo bom trabalho que fazia o ministro, e com o Sérgio Moro, que era a flâmula do governo dele, era a figura mais popular, mais prestigiada e festejada do governo dele. E ele veio desgastando o Sérgio Moro já bem no começo, quando ele tinha prometido carta branca,
uhum.
E ele não cumpriu, e depois modificou o COAF, que era o controle da atividade econômica.
O desgaste maior já começou aí, né, senador Lazier?
É, começou aí. Uhum. Aí foi num escalonamento, numa derrocada, que culminou com essa demissão do diretor da Polícia Federal, sem causa, razão política. Por que isso? Porque ele não quer que prossiga, é uma das razões mais imediatas, a investigação sobre aquele ato de domingo, que é um ato criminoso.
Uhum.
A Constituição prevê que não pode atentar publicamente contra os poderes da República e contra a democracia, na medida em que há um grupo bastante grande nas dependências do Exército, imagine, pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, mesmo que tenham as suas falhas, e tem.
Sim.
Tem sabidas falhas. Ele não poderia ter feito, ele não poderia ter comparecido lá, porque o comparecimento dele representou uma espécie de apoio, de prestigiamento àquele ato.
Certo.
E ele já vem respondendo a dois processos de impeachment que estão lá na gaveta do Rodrigo Maia e que motiva agora o Celso de Mello, ministro do Supremo, a encaminhar um pedido para responder em 10 dias o que ele está fazendo com aqueles dois pedidos de impeachment. E com isso, e com as causas de hoje, onde há crimes de responsabilidade, esses pedidos de impeachment vão se acumular, vem mais.
Uhum.
Eu estava ouvindo agora o Randolfo Rodrigues, está anunciando que ele vai, hoje ainda à tarde, vai entrar também com mais um e certamente virão os outros. Então ele se complica, né? Não bastava a pandemia, a saúde pública e a saúde de todo mundo que nós estamos vivendo, agora vem o pandemônio político,
certo.
Rosângela.
Isso. A gente tivemos duas movimentações políticas realizadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em meio a essa pandemia, a demissão dos dois nomes, né, que são bastante grandes do seu ministério, Luiz Henrique Mandetta, e também agora o atual ex-ministro Sérgio Moro, que impactaram, né, de diversas formas o cenário político e também institucional. O senhor, como senador que está em Brasília diariamente, como é que o senhor visualiza o cenário e as consequências políticas e institucionais desse ato do presidente daqui para frente?
Eu acho muito perigoso, sabe, Rodrigo, porque o país já vem sofrendo as piores consequências da pandemia do coronavírus. A economia está indo para o buraco de uma maneira jamais vista, já estava mal, o país já estava endividado. Na semana passada nós tivemos uma videoconferência, oito senadores do Podemos, do Muda Senado, tivemos uma conferência de 2 horas e meia com o Paulo Guedes. E eu fiz até uma pergunta para ele, mas onde é que está saindo esse dinheiro? Ele disse, olha, nós estamos raspando os cofres, tanto da Câmara, tanto da Caixa Federal, como do Tesouro do Estado, como do BNDES. E eu cheguei a perguntar, mas o senhor pretende emitir dinheiro? Disse, não, eu não posso fazer isso, eu não sou dos Estados Unidos. Então o senhor vai mexer nas reservas cambiais? Sim, um pouquinho eu vou ter que mexer, disse ele. Hoje o Brasil tem de reservas cambiais 380 bilhões de dólares. Ele disse, eu vou tirar 70 bilhões de dólares. Isso equivale a mais ou menos 350 bilhões de reais. Para socorrer algumas urgências. E assim vai, e a cada dia aumenta a perspectiva de mais e mais e mais recursos. E o desemprego também está crescendo. E aí sobrevém a tudo isso uma ameaça de impeachment que toma muito tempo, que esgota as energias, principalmente do Congresso Nacional. Não se faz outra coisa, a não ser viver em função. Eu sei disso porque vivi o episódio do impeachment da Dilma. Nada prospera, nada vai nada mais adiante, a investigação, é a audiência disso e daquilo, são as reuniões de plenário, tudo. E aí vão parar o Brasil por um ano, aí um Deus nos acuda.
Senador, nesse sentido, os políticos, usando a sua autonomia, usando a sua inteligência, o seu bom senso, não poderia se chegar num consenso que para o Brasil talvez isso fosse o pior resultado em relação não só à administração Jair Bolsonaro, mas ao Brasil, né? Nós não, talvez fosse algo muito forte e que para os países de fora do Brasil, por exemplo, isso seria um exemplo que a gente não precisaria mais.
É, o negócio é saber se a gente convence, porque tem os adversários.
Esse é o problema.
Tem os adversários do Bolsonaro, tem aqueles que querem ver a caveira dele. A oposição é muito forte. Então nós estamos vivendo um clima de terror, porque é o caos na saúde, é o caos na economia, e aí vem o caos político, não falta mais nada.
Mais a pandemia, né, senador?
Sim, exato, é o caos da saúde.
É da saúde, sim.
É a pandemia. Então, é a tempestade completa.
Meu Deus, que
então,
ano.
Eu não sei o que fazer, eu chego a me assustar com esse panorama. Mas nós temos que ver como é que evolui, vamos aguardar. Agora, tem uma outra coisa, Rosângela e Rodrigo. Eu tenho alguns amigos aí das entidades de caminhoneiros. Tem um deles até aqui do Rio Grande do Sul que me telefona muito seguidamente. E eles têm uma verdadeira adoração pelo presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez vários benefícios a eles, entre eles aquele de tirar os radares nas rodovias federais, e os benefícios aí agora do salário emergencial e essas coisas. Eles têm dito o seguinte: se tentarem empichar o Bolsonaro, nós paramos o Brasil. E é verdade, os caminhoneiros param o Brasil.
Então, o senhor veja que é uma situação realmente de apavorar não só os políticos, mas o povo brasileiro, né, senador?
É tudo. Nós estamos aí atônitos, sem saber para onde correr, né?